Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Você que está acostumado a acompanhar o site, ontem à tarde a gente teve o privilégio de retransmitir uma live, um evento muito importante do projeto Aquarius, que trouxe em primeira mão aí para os produtores rurais a possibilidade de entender em que momento da tecnologia cada produtor está encaixado, enquadrado aí, e como essa tecnologia, de alguma forma, vai ajudar no seu resultado e na maior eficiência da produção, da produtividade na sua propriedade. Ontem, por exemplo, foi o lançamento do Índice de Digitalização e Tecnologia. A gente vai entender direitinho um pouquinho mais sobre esse índice de digitalização, mas de uma maneira geral é uma forma que você pode compreender em que momento ou como você está enquadrado nesse processo tecnológico que a agricultura vem passando aí nos últimos anos. E mais do que isso, saber como você está enquadrado, como a sua região está enquadrada e como o Brasil está encarando esse novo desafio tecnológico aí do agronegócio. Para falar um pouquinho mais sobre o índice de digitalização e tecnologia, sobre o projeto Aquarius, sobre o futuro do projeto Aquarius, nosso convidado é o professor Telmo Amado, professor da Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Está aqui já o professor com a gente no telão. Seja bem-vindo, viu, professor Telmo? É muito bom tê-lo aqui com a gente no Notícias Agrícolas, principalmente para falar desse tema tão importante para o agronegócio, né, professor, que é a tecnologia, como a tecnologia vai mudar o padrão ou o patamar de produção e produtividade da agricultura, e já está mudando, né, da agricultura brasileira, e como é que cada produtor pode participar disso, como cada produtor está inserido nesse processo. Muito obrigado pela sua participação, e queria começar falando um pouquinho do projeto Aquarius, né, projeto Aquarius que o senhor vai falar melhor que eu, mas é um dos, acho que mais antigos projetos de continuidade aí, de observação, monitoramento, estudo das tecnologias empregadas aí no agronegócio, né, professor? Seja bem-vindo, meu caro.
Muito obrigado, é uma satisfação retornar ao Notícias Agrícolas. Confesso que já estava com saudade aí de conversar com você, Alexandre, e conversar com os nossos amigos, produtores, consultores, que acompanham o agronegócio brasileiro através do Notícias Agrícolas. Bom, o projeto Aquarius ele tem 21 anos de existência, né? Ele foi iniciado lá nos anos 2000 e o objetivo dele era implantar e validar as técnicas de agricultura de precisão num cenário em que a agricultura de precisão ela estava sendo pesquisada já, mas em nível acadêmico, dentro das universidades, da Embrapa, institutos de pesquisa, mas a nível de produtor existia muito pouca coisa e mesmo as soluções que nós tínhamos em termos de máquinas agrícolas eram máquinas importadas, com um índice de nacionalização muito pequeno. Não se tinha também prestador de serviço, quem estivesse ao lado do produtor para solucionar as dúvidas, os entraves. E pesquisa, então, se tinha muito pouco sobre retorno econômico, sobre viabilidade técnica. Então, se teve que fazer uma caminhada longa, né? Os primeiros anos do projeto, eles foram, primeiro, no sentido de comprovar a viabilidade técnica da agricultura de precisão. E eu diria que essa etapa ela durou assim, uns 5 anos, nos quais a gente acumulou muitos resultados de ganhos de produtividade, de economia, de racionalização do uso de insumos, porque em alguns locais, às vezes, precisava, inclusive, aumentar um pouco mais o uso de insumos para poder potencializar a produtividade. Em outros, era possível se economizar. E nesses 5 anos, quando se comprovou assim, a viabilidade técnica e econômica, faltava muitas máquinas, né, que trouxessem soluções para os entraves que o produtor estava notando, né? Então, foram desenvolvidas no ambiente do projeto aí, pelo menos 7 novos equipamentos, né, com um índice de nacionalização muito grande, que permitiram que o agricultor tivesse acesso. Quanto à parte de formação de recursos humanos, o projeto, essa foi uma das partes muito fortes do projeto, né? O projeto, ele passou pelo projeto aproximadamente 100 pessoas aí, nos níveis de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado. 7 empresas de consultoria em agricultura de precisão foram criadas, né, a partir de pessoas que tiveram seu treinamento. E o nosso índice é mais ou menos de 80% das pessoas que trabalharam no Projeto Aquários continuaram a executar sua atividade com a agricultura de precisão. Então, o projeto, ele foi um sucesso do ponto de vista de formação de recursos humanos, de criação de empreendedores nessa área, do ponto de vista de geração de nova, uma geração de máquinas agrícolas que tinha já um índice de nacionalização grande, então ficou mais acessível aos produtores. E finalmente, eu diria para você também a questão de documentação, de gerar informações, de fazer essa informação chegar até ao produtor, e isso foi muito importante. O projeto, ele criou relações muito importantes, né? Entre elas, eu diria para você, com o Sindicato Rural de Não Me Toque. Não Me Toque passou, que é a sede do projeto, né? Passou a ser a capital nacional da agricultura de precisão, primeiro capital estadual e depois capital nacional. Se criou lá um congresso, que é o APSUL América, que ele é realizado a cada 2 anos, e reúne toda a cadeia da agricultura de precisão, do agronegócio, da indústria, consultores, pesquisadores, estudantes e produtores rurais, que realmente, geralmente não têm assim uma participação nesse tipo de congresso. Nós criamos um congresso que ele estimula os produtores a participar. Ele ocorre no Parque de Exposições da Expo Direto Cotrijal. Também conseguimos fazer uma relação muito boa com as cooperativas, né, agrícolas, fazendo que se criasse um ambiente de difusão da agricultura de precisão, né? E esse ambiente aí permitiu, né, que surgissem novos grupos de pesquisa, também eu diria que é importante, em diversas universidades, e o tema começou a ganhar relevância, né? E inclusive serem geradas políticas públicas para estímulo da agricultura de precisão e da tecnificação, da inovação na agricultura, e também disciplinas específicas. No nosso caso, da universidade, foi criado um mestrado profissional em agricultura de precisão. Esse mestrado já está próximo de titular 100 mestres que estão trabalhando em praticamente todos os estados brasileiros. E se criou mais recentemente, ano passado, o curso técnico em agricultura de precisão, que é o pós-médio, né? Então, nós temos uma oportunidade dentro da universidade de uma formação especializada bastante diversificada, e que fornece a mão de obra necessária para trabalhar com essas tecnologias, que algumas exigem realmente um nível de capacitação maior. Mas eu devo
Portanto,
dizer.
pois não, pode complementar, desculpe.
Só ia concluir o raciocínio e já lhe devolvo a palavra. Uma das coisas iniciais é que toda essa tecnologia, ela era muito complexa, né? E ao longo desses 20 anos, aí, dessas 2 décadas, o que a gente observou é que elas estão cada vez mais simplificadas. Então, hoje, um operador de máquinas agrícolas, ele facilmente ele consegue trabalhar com um computador de bordo, com um sistema de localização. Mas isso nem sempre foi assim, né? Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, isso exigia a pessoa praticamente ter uma formação. E esses processos foram sendo simplificados, o que permitiu a sua adoção em larga escala. Pois não.
Pois é, é uma história já vivida, uma história já contada e uma evolução da tecnologia desde lá de trás, né, professor? Agora, a partir de agora, aonde fica concentrada a preocupação? Ou pelo menos as pesquisas, os trabalhos, enfim, eles estão focados onde e de que forma eles vão ser direcionados, professor? Ontem, por
Então,
exemplo, me pareceu muito como um divisor de águas aí do Projeto Aquários, né? Projeto Aquários marcando uma nova fase. Dá para entender assim?
dá para entender assim. Nós tivemos na composição do projeto, né, a entrada da Dracar e de uma empresa especializada em programas computacionais, né, que é a OWS. E com isso, né, o projeto ele obteve uma premiação da BDI, que era para desenvolver tecnologias para o agro 4.0, para a agricultura 4.0. E dentro dessas tecnologias, então, o primeiro passo é ter um diagnóstico que os agricultores possam saber em que nível tecnológico eles estão, quanto à digitalização, quais são os próximos passos e que ele deve adotar para avançar. E como você ilustrou, ou como foi ilustrado ontem, o agricultor ele pode saber como ele está em relação aos seus vizinhos e em relação ao seu estado e em relação ao próprio Brasil, tanto quanto ao nível de tecnologias que ele possui já na sua propriedade e quanto ao nível de conhecimento que ele tem do processo de digitalização, que nós sabemos que ele é complexo, mas ele promete, né, nos trazer uma eficiência muito grande. Então, em todos os setores outros da sociedade onde a digitalização ela entrou, nós tivemos um ganho de eficiência dos processos. E agora, né, há um esforço muito grande para que a agricultura seja, assim, a contemplada da vez. O índice de digitalização da agricultura brasileira ainda é muito baixo, mas essa situação pode mudar muito rapidamente, né? A colega que está fazendo o seu curso de pós-graduação em Illinois, ela fez uma comparação entre os agricultores brasileiros e os agricultores americanos. E os agricultores brasileiros mostraram, assim, uma maior inclinação pela digitalização que os próprios agricultores americanos. E isso chama a atenção, né, da vontade com que o agricultor brasileiro tem em progredir, né? E é isso que explica, eu acho, que essa dedicação, este amor pela terra, pelo agro, é que fez a riqueza do nosso agronegócio brasileiro, né? Recursos naturais nós temos, mas realmente fazer este casamento dos recursos naturais com a tecnologia é que vai fazer a nossa agricultura cada vez mais pungente.
Agora, deixa eu só explicar para o pessoal que está nos acompanhando. Vou pedir até para o Matheus, nosso editor, botar no ar para a gente o site do Projeto Aquários. Como o produtor sabe, como o produtor se avalia em relação ao potencial tecnológico que ele tem hoje? Está vendo ali no alto da página, produtor avalie-se? A gente está passando o mouse aqui. Você vai clicar nesse ícone e vai responder um questionário, certo, professor?
Exatamente. Esse questionário, então, ele foi desenvolvido durante uns 3 meses pela equipe, do projeto, de forma que contemplasse todos os estágios de digitalização, né? De um estágio inicial, intermediário e um estágio avançado. E de forma que o agricultor, uma vez concluído, ele recebesse a informação de em que estágio que ele se encontra e quais são as próximas soluções digitais e tecnológicas que ele pode implementar na sua propriedade. Então, esse tipo de plataforma, quanto mais agricultores responderem, mais eficiente ela se torna, porque permite o agricultor comparar o seu nível tecnológico com seus vizinhos, com a sua região, e também buscar novos passos. Então, nós já temos alguns agricultores que eles são obstinados por serem referência na sua região, né? Seja por produtividade, por boas práticas de manejo, e nós estamos estimulando, então, né, acreditamos que esse DT vai estimular muitos agricultores a aperfeiçoarem o seu negócio. E para políticas públicas, futuramente a gente pode conhecer quais são os gargalos para a adoção da tecnologia em diferentes escalas, né? Na escala da propriedade, mas depois em escala regional, estadual e nacional.
O que é muito legal você entender como você está inserido. E imagino que a partir dessa comparação, o produtor vai ter também ferramentas para entender para onde que ele pode ir, professor.
Exatamente. E aí o site ele ajuda nesse sentido. Então, à medida que o agricultor ele fica sabendo quais são os próximos passos, ele vai encontrar no próprio site o que já tem de pesquisa, o que já tem de informação sobre esses próximos passos. O projeto, então, ele se complementa com o IDT, fornecendo o que nós já temos de pesquisa e futuramente nós queremos linkar este nosso portal. Na verdade, o site é um portal tecnológico, né? Que possa linkar, inclusive, com outras experiências de outros países, no sentido de que o agricultor realmente tenha essa informação de uma forma sistematizada. Então, nós estamos trabalhando no site, pretendemos nos próximos 2, 3 anos torná-lo um portal de tecnologia e a entrada desse portal é o IDT e todas as informações que são geradas pelo projeto, elas são gratuitamente, né, colocadas no site e qualquer pessoa tem o acesso, pode assistir e nós pretendemos, então, realmente torná-lo um grande portal focado na agricultura digital, porque nós acreditamos que a próxima grande revolução é a do conhecimento, é a do processamento de informações, e a agricultura brasileira ela é muito diversificada, ela tem solo diferente, clima diferente, cultura diferente. E a digitalização vai nos ajudar muito a conhecer cada vez mais a fundo as peculiaridades, as características, da nossa atividade.
Além desse ranking, né, além desse posicionamento do agricultor, a gente tem que entender também o que vem de pesquisa, de novidade, os próximos focos, os próximos passos do projeto Aquarius. Eu tive fuçando o site aqui, professor, e vi que a questão do solo, conhecer o solo, conhecimento do solo, está muito presente. Dá para dizer que é um próximo foco aí da pesquisa?
Sim, porque veja, a gente falou em tecnologia, né? Mas eu sempre gosto de dizer o seguinte: a tecnologia ela tem que estar associada a um cuidado que o agricultor tem com o seu solo, com a qualidade do seu solo. A gente usa um termo que é a saúde do solo, quase como a saúde da pessoa é a saúde do seu solo. Como é que está a qualidade do seu solo? Então, nós estamos fazendo uma campanha nos principais estados brasileiros, procurando conhecer como que está a atividade biológica do solo e se essa atividade biológica do solo ela está relacionada com a produtividade. Então, nós começamos o projeto, né, com o apoio da BDI, em propriedades, em 7 propriedades que foram selecionadas pelo seu histórico, pelo seu banco de dados, né? São propriedades que já tinham um número de informações grande coletadas, e aí nós fizemos a determinação da atividade de enzimas por zonas de manejo. Então, nós tínhamos regiões que sempre produziam bem, outras regiões que sempre produziam pouco, e essas áreas que foram selecionadas, muitas delas já vinham sendo manejadas sobre agricultura de precisão. Então, de fato, muitas variáveis já haviam sido solucionadas, já haviam sido equacionadas, mas persistia essa variabilidade da produtividade. E aí, o interessante que nós estamos encontrando é que a atividade biológica, ou a falta de diversificação biológica, a falta de matéria orgânica, ela está muito associada a um desempenho vegetal fraco. Então, isso é o que nós chamamos de saúde do solo. A saúde do solo depende da atividade biológica. A atividade biológica depende do teor de matéria orgânica e das culturas de rotação de culturas, diversificação de cultivos que o agricultor adota. Eventualmente, uma prática de adubação orgânica, enfim. O que que esse agricultor está fazendo para retornar um pouco daquela produção de grãos, de carne, de leite que ele está tirando da sua área? E a gente sempre tem que pensar que é necessário isso, né? Nós queremos produzir muito, mas nós temos que pensar em retornar algo para o solo para que esta elevada produtividade ela ocorra por longo prazo. E um dos indicadores mais eficientes para a gente saber se está fazendo certo é a matéria orgânica e a atividade biológica. Então, contando um pouquinho do que a gente encontrou aí em algumas regiões, que é bem interessante, por exemplo, na região do Centro-Oeste, nós avaliamos no Mato Grosso, na Bahia e em Goiás. E nessas regiões, quanto mais arenoso foi o solo, menor foi a atividade biológica. Então, isso significa que agricultores que têm solos muito arenosos, eles têm que adotar práticas de revitalização com maior intensidade do que outros agricultores que têm solos com maior textura de argila, como é o caso aqui do Sul, né? O Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Outro aspecto interessante foi a relação com o cálcio. Nós encontramos que aqueles solos que tinham um teor um pouco mais elevado de cálcio, eles tinham maior atividade biológica. E isso nós estamos associando a várias coisas, mas uma delas é que o cálcio, distribuído no perfil, ele estimula o enraizamento. Havendo maior enraizamento, junto com essas raízes, na rizosfera, atraído uma série de organismos, do solo, e o maior aporte de resíduos vegetais acaba contribuindo, com a formação da matéria orgânica. E esses foram importantes fatores de produção. Então, nós estamos com essa pesquisa, nós queremos chegar para as diferentes regiões do Brasil e mostrar para os agricultores quais seriam as práticas de manejo, incluindo melhoria da fertilidade, incluindo controle de compactação, rotação de culturas, teor de matéria orgânica, que conduzem ele a ter uma maior atividade biológica. E os resultados estão sendo muito interessantes, porque realmente zonas de alto potencial produtivo, elas são fruto de uma organização do solo, uma melhor estrutura, maior infiltração, maior teor de matéria orgânica e maior atividade biológica. E nós estamos captando isso através da atividade enzimática, através das bioanálises.
Muito bem. E como é que tá o andamento disso? Já tem o resultado? Está na fase de pesquisa? Quais são os desdobramentos da pesquisa, professor?
Olha, nós estamos muito animados aí com a pesquisa. Nós, inclusive, vamos apresentar semana que vem esses resultados num Congresso Mundial de Agricultura Conservacionista que está sendo realizado na Suíça, em Berna. E o trabalho foi escolhido como um dos selecionados para ser apresentado de forma oral.
Que legal.
E assim que nós apresentarmos lá no Congresso, nós queremos apresentar no nosso site, né, para todos os agricultores aí, conhecerem os resultados. Então, realmente, estão bem interessantes, né, e alguns eu já dei o spoiler aqui, né? O cálcio é importante, a textura é importante, matéria orgânica, né? Em alguns solos do Cerrado, o fósforo foi um indicador, então o fósforo provavelmente é um indicador indireto, porque ele possibilita uma maior produção de biomassa, né? Então, para cada região, nós tivemos alguns fatores que foram os principais. Nós fizemos uma análise de componentes principais, determinamos esses fatores e agora nós vamos dar alguns alertas aos agricultores de boas práticas e coisas que eles têm que cuidar. Mas um número que me preocupou um pouco foi que 35% das amostras que nós coletamos apresentavam teor de matéria orgânica baixo, muito baixo, eu diria, abaixo de 1,5%, e atividade biológica muito baixa. Isso mostra que nós temos algumas áreas nas nossas lavouras que merecem uma atenção bastante grande, porque elas estão ficando para trás em termos de qualidade do solo, e isso compromete a média. Porque eu sou professor, você sabe, os produtores já me conhecem, né? Mas se eu tenho uma turma de 50 alunos e eu tenho 5 alunos que estão ficando para trás, eu tenho que achar alguma ferramenta de ensino que contemple aquele grupo e não simplesmente deixá-los para trás. Isso acontece, está acontecendo em 25% das lavouras aí que nós investigamos, né? Cujo teor de matéria orgânica estava muito baixo e a atividade biológica muito baixa, e isso comprometendo a produtividade. Então, nós vamos ter alguns alertas que nós vamos dar para os produtores, e outras dizemos para os produtores que continuem fazendo isso, continuem adotando o manejo que estão adotando. Por outro lado, nós temos uns 20% das porções das lavouras amostradas que estavam com nível de atividade enzimática, um nível de atividade biológica excelente. Então, o agricultor ele está produzindo muito bem e o seu solo está muito saudável. E isso aí é um sinal de que ele vai manter isso por longo prazo. E os indicadores biológicos, eles têm essa característica. Eles antecipam o que vai acontecer no futuro. É quase como o mercado aí, né? O mercado, ele antecipa um pouco do que vai acontecer no futuro, né? E os indicadores biológicos, eles têm essa característica. E um outro trabalho que nós estamos desenvolvendo em conjunto com uma das parceiras, que é a Stara, que é um estudo de condutividade elétrica dos nossos solos, né? Nós estamos fazendo isso também em 5 estados brasileiros, né? E estamos associando essa condutividade elétrica com atributos do solo e com a própria atividade biológica. E esse trabalho está em andamento, agora mesmo estão sendo feitas algumas áreas aí no Rio Grande do Sul, a parte do Centro-Oeste já foi feita, foi um esforço bastante grande, né? E nós pretendemos tornar mais popular o uso da condutividade elétrica para que os agricultores tenham uma ferramenta de conhecer o seu solo com maior detalhe.
Então, e através dessa ferramenta é possível conhecer o que exatamente, professor?
Bom, foi muito boa a sua pergunta, né? A condutividade elétrica ela se relaciona com a textura, se mudar a textura do solo. Nós temos um sinal diferente na condutividade elétrica. Ela se relaciona com o teor de matéria orgânica. E uma coisa que é muito interessante, nós já chegamos a publicar um trabalho sobre isso, mas os amigos de Lavras também, da Universidade de Lavras, em Minas Gerais, também já tinham publicado um trabalho semelhante. A condutividade elétrica dos nossos solos está se relacionando muito com saturação de bases, com cálcio e magnésio. Só que a gente consegue uma resolução espacial muito grande, que se nós fôssemos fazer isso com amostragem de solo, ia ficar muito caro. E com a condutividade elétrica a gente tem essa informação. Em alguns outros casos, a condutividade elétrica se relaciona com a retenção de umidade de água no solo, em outros casos se relaciona com a compactação. Então, de fato, nós utilizando essa camada da condutividade elétrica com imagens de satélites, com mapas de colheita, com atributos químicos do solo, nós conseguimos fazer várias intervenções inteligentes. E uma delas é o ajuste de população de plantas e mesmo da genética que vai ser utilizada nessa área. Então, isso permite que o agricultor busque novos padrões de eficiência. E a condutividade elétrica, então, ela é uma das ferramentas muito utilizadas nos Estados Unidos, bastante utilizada na Europa, na Argentina também está sendo utilizado, né? E nós aqui no Brasil estamos fazendo aí uma tentativa de torná-la mais conhecida dos agricultores, porque no nível acadêmico ela é conhecida, mas para os produtores ela ainda é uma novidade bastante grande e a gente quer disseminar isso. Mas então, o futuro aí do projeto Aquarius é esse, é combinar o que há de mais moderno da indústria e da agricultura 4.0 com a saúde do solo. Então, olhar para os satélites, para as nuvens, o processamento na nuvem, mas com o pé no chão, com o pé no solo. Um solo bem cuidado, com uma tecnologia digital, de agricultura de precisão, realmente nós vamos ter uma agricultura extremamente competitiva, extremamente moderna e que orgulhe a todos os brasileiros, que é por isso que a gente luta, né?
Não tenha dúvida. A eficiência tendo como resultado maior produtividade e estimulando a produção, o aumento de produção também do agronegócio brasileiro. Professor Telmo, a gente agradece muito a sua participação. A gente agradece o spoiler da pesquisa e já fica aqui o convite para que assim que todos os dados puderem ser divulgados, que o senhor volte aqui para contar para a gente e trazer mais detalhes aí de todo esse trabalho que vem sendo feito, tá certo?
Com certeza. Ele vai ser parte de uma dissertação de mestrado da nossa universidade, né? E eu vou convidar o mestrando, né? Para que ele apresente aí para os produtores em primeira mão os resultados que nós obtivemos. E assim, como ele engloba várias regiões, ele é um trabalho pioneiro, né? Por envolver diferentes regiões, produtores que são referência em suas regiões, né? E o bom é isso, nós temos uma parcela que ainda tem um dever grande a ser feito de casa. Mas, por outro lado, nós temos produtores que nós já tínhamos esse sentimento, mas faltavam os números, que estão fazendo um excelente trabalho em termos de saúde do seu solo. Então, esses produtores, eles podem nos compartilhar suas experiências e servir de referência para outros produtores que possam também melhorar a qualidade do seu solo.
Muito bom. Professor Telmo Amado, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre, meu amigo.
Muito obrigado. Me sinto muito bem acolhido pelas Notícias Agrícolas. Minha saudação a todos os produtores, desejando uma energia muito forte aí para que a gente continue levando o Brasil aí a uma posição de destaque no agronegócio mundial.
Isso aí. Grande abraço, até a próxima, professor.
Até a próxima.
Aí então, um pouquinho dos resultados já obtidos pelo Projeto Aquarius nos seus mais de 20 anos de atuação e o que vem por aí, principalmente aliando tecnologia, o uso eficiente do solo, enfim, isso transformado em resultado, em produtividade e eficiência aí para o produtor brasileiro. A gente agradece muito a participação do professor Telmo e daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.